With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
É isso aí, mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Hoje é terça-feira, dia 1º de agosto, é verdade. Olha, já passamos da metade, o fim do ano já tá logo aí, tá chegando. Agostão pra você, feliz agosto pra todo mundo que nos acompanha. Eu sou Fernando Martins, você já sabe, esse é o nosso Ligado na Cidade. Tô esperando a sua participação pelo WhatsApp da Pan, que é o 931170620. Você já sabe, esse é o nosso canal direto pra você, ao longo do dia, o que você ver de flagrante, o que você achar que vira denúncia, vira reclamação, vira notícia aqui no Ligado na Cidade, você filma, fotografa, grava áudio e manda pra gente, tá certo? E também o Twitter, @portaljovempan, você pode pôr lá a hashtag portaljovempan, a hashtag ligado na cidade, e a gente participa junto. E ao vivo, claro, 2870-9707, a sua participação aqui, que é muito, muito, muito importante, e você sabe disso, né? Hoje nós vamos falar sobre uma academia que fechou as portas correndo, sem avisar alunos e funcionários. É verdade, deixou um monte de gente na mão, deu até polícia, direito do consumidor sendo ferido nesse caso. E você, ouvinte de Santo André, região metropolitana, a gente vai ao longo das edições girando pela região, e hoje nós vamos falar com o prefeito de Santo André, vai participar ao vivo do nosso programa, e também outros assuntos, a participação do ouvinte Jovem Pan conosco, tá certo? Fique ligado, nosso Ligado na Cidade, porque o seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz. Ligado na Cidade.
E olha, nós vamos abrindo espaço para o jornalismo da Jovem Pan, porque Brasília está bastante movimentada, a capital federal, tem votação para acontecer por lá. E nossa companheira do 3 em 1, Vera Magalhães, está por lá e tem uma informação em primeira mão. Olá, Vera!
Olá, Fernando. Você está ligado em São Paulo e eu estou ligada em Brasília.
Exatamente.
Mas não deixamos de estar ligados na cidade.
Sem
dúvida. Diga lá, tudo bom?
Tudo certo. E o que você conta para a gente, Vera?
Pois é, Fernando, eu estou exatamente no Palácio do Planalto agora, tive uma rodada de conversas aqui, as primeiras desde que eu cheguei nesta manhã, e tem uma decisão, o que era uma possibilidade até ontem, agora é uma decisão de governo. 11 dos 12 ministros do Temer, que são deputados federais, vão se licenciar de seus cargos amanhã, dia de votação, previsto de votação da denúncia contra o presidente por corrupção passiva, para votar contra a aceitação da denúncia pelo arquivamento da mesma. Então, são 11 ministros que vão reforçar o time do governo na Câmara. Você me pergunta...
A ligação está um pouco ruim, nós vamos tentar falar com a Vera novamente daqui a pouquinho, porque vai ter então essa debandada aí de ministros que votam para voltam, né, para os seus cargos para reforçar a situação do presidente Michel Temer. Nós vamos acompanhar, retomamos com a Vera? Pois não, agora sim, Vera, a gente teve um pequeno problema na linha. Pois não,
você dizia... Fernando, até que parte você me ouviu?
Então, da volta assim desses ministros, o pessoal que vai dar um reforço na votação.
Exato. Esse reforço não se deve ao fato de que os suplentes dos ministros eram votos em dúvida, podiam votar contra o presidente, não é isso. Eles querem colocar essa tropa dentro da Câmara na mesma hora, devem chegar todos juntos por volta das 9 da manhã, temos até esse grau de detalhamento, e dar uma impressão de um governo unido, um governo cujos ministros defendem o presidente, acreditam na sua inocência e estão ali para coordenar o plenário, para ajudar nesse trabalho de convencimento das bancadas, de arregimentação de votos nos seus partidos. Então, a ideia é, sobretudo, política, de tentar demonstrar peso político, força política. Não que esses 11 votos em si sejam cruciais, mas eles têm esse condão de criar um simbolismo ali para o governo.
A ligação está um pouco ruim, Vera, não sei se me ouve, mas realmente há essa informação desse movimento que vai ser feito amanhã, vai haver a votação. Brasília, nós estamos de olho aqui em tudo que acontece na capital federal e nós vamos ter mais informações sobre isso, a Vera pessoalmente em Brasília, no centro do poder, para trazer justamente essas informações. Um dia crucial para o governo, amanhã nessa votação, sobre o presidente. Nós já temos novamente a Vera, não mais, né? Então, ao longo da nossa programação, daqui a pouco, no Jornal Jovem Pan, nós teremos mais novidades, no próprio programa 3 em 1, ainda hoje, onde nós teremos mais informações sobre isso e, claro, amanhã toda a cobertura aqui pela Rádio Jovem Pan. Obrigado, Vera. Bom trabalho para você aí em Brasília. E nós voltamos para São Paulo para falar dos problemas da cidade. 2870-9707 e também a sua participação, tá certo? Eu quero ouvir você. Alô!
Bom dia, meu nome é Ana Paula, eu moro no Butantã, na rua Rubens Grisolha. O problema dessa rua é que ela fica na rua da delegacia da 89 e ela tem assalto todos os dias, direto. Levam celular, levam bolsa, levam tênis, levam tudo. E já foi feito várias reclamações e nada acontece.
Tô Renan, da Zona Norte, de Assanã. Então, queria falar aqui que é o seguinte, eu trabalho o dia inteiro, entende? E eu quero chegar em casa e sair com o meu cachorro, dar uma volta na praça. E as praças estão lotadas de usuários de maconha, usuários de entorpecente. E eu me sinto inseguro de passear com o meu cachorro, com a minha família, entende?
Ligado na cidade.
Tá aí a reclamação do pessoal de São Paulo, teve operação na Cracolândia ontem, hoje também o reforço, passei por lá, a situação está mais tranquila agora, já nota-se uma diminuição do número de usuários, mas o fluxo ainda permanece, há muito o que fazer. E eu quero ouvir você comigo, 2870-9707, tô com o telefone na mão aqui, hein? Quem vai falar comigo? Alô?
Fernando, alô?
Oi, quem fala?
Fernando, quem tá falando é Salles.
Ô Salles, de onde?
Tudo bem, eu sou residente aqui da Lapa.
Pois não.
Do bairro da City Lapa.
30 segundos para você, meu amigo.
Então eu queria fazer uma denúncia para você. Tem um restaurante aqui na Vila Leopoldino, que é a Rua Bretano, esquina com a Carlos Weber. Se não bastassem as mesas que ele já ocupa na calçada, agora ele tomou conta da rua. Ele avançou o asfalto da rua, colocando mais ou menos uns 3 metros de largura, com uns 15 de comprimento. E tá lá, ó, e a prefeitura deixa lá. Isso faz acho que um ano mais ou menos que
pois
tá
é.
Lá.
Ô Salles, fica na linha então, que nós vamos pegar esse endereço certinho contigo e vamos cobrar da fiscalização da prefeitura, que é a quem de direito. Muito obrigado pela sua participação. 2870-9707, eu quero falar com você. Alô?
Alô?
Quem fala?
Alexandre, da Lapa também.
Ô Alexandre, hoje é o dia da Lapa, hein?
Hoje é o dia da Lapa, tamo complicado aqui, meu amigo.
Diga lá.
É o seguinte, eu sou residente da rua João Pereira, no centro da Lapa, próxima 12.
Sim.
Há uns meses atrás teve a Operação Tapa Buraco lá, que arrumou provisoriamente a rua. A rua é uma rua que transita ônibus, muito irregular. E para nossa surpresa, ontem tivemos a Operação Tapa Buraco novamente. E a rua está totalmente quebrada, com ondulações, assim, impossível transitar. Tá? Já ocorreu alguns acidentes de bater até em carro parado pela irregularidade, que a pessoa entra da Antônio Raposo na João Pereira e perde o controle do carro e acaba pegando o carro estacionado. E a gente fica nesse negócio de tapa-buraco que não resolve mais.
Perfeito. Alexandre, nós vamos oficiar essa sua reclamação ao pessoal responsável, Secretaria de Obras e também a Prefeitura Regional da Lapa. Lembrando, você deve cobrar a Prefeitura Regional do seu bairro, tá? Estão aí para isso. E a gente aqui, se não funcionar, traga a demanda pra gente. Nós vamos tentar trazer o Prefeito Regional da Lapa para cá, porque é uma região muito grande, muito importante também de São Paulo, para conversar sobre essa questão de zeladoria, tá certo? 2870-9707, alô?
Alô?
Oi, quem fala?
É, meu nome é Dulcineia.
Oi, Dulcineia, de onde?
Eu tô falando aqui da Vila Santa Teresa, Zona Sul de São Paulo.
Muito bem, 30 segundos pra você, Dulcineia.
É, Fernando, é o seguinte, eu moro num condomínio chamado Condomínio Vila Áurea, que ocupa toda a extensão da rua Farid Miguel Haddad, número 235, aqui Vila Santa Teresa, Zona Sul. O terreno em frente é um terreno que tava vazio e foi invadido no sábado último. Faz uma semana eles estão construindo aqui, a prefeitura, Ministério Público, ninguém tomou nenhuma providência. Não sei se estão esperando que construa para depois tirar todo mundo à força, com aquelas situações de fogo, guerra, enfim. Eu quero providências.
Muito bem, eu vou pedir para você, Dulcineia, ficar na linha, porque nós vamos pegar mais dados sobre isso para poder fazer a cobrança, ok? Muito bem. A gente vai seguindo aqui com o nosso programa, porque, olha, ontem foi um dia bastante complicado para os clientes da Academia Runner, a unidade Higienópolis, que fica na Avenida Angélica, aqui em São Paulo. A academia simplesmente fechou as portas sem avisar os alunos e, acreditem, nem mesmo os próprios funcionários sabiam o que estava acontecendo. A nossa produção ouviu o relato de alguns clientes que se sentiram, obviamente, lesados pela academia. Vamos ouvir.
Oi, meu nome é Rosana, eu sou aluna da Runner, na verdade, agora há 2 meses. Eu já era aluna fazia muito tempo, eu tinha parado um tempo e voltei recente para começar um plano de natação. E eu paguei tudo adiantado, eles estavam oferecendo uns preços muito bons, eu achei até esquisito, porque parecia muito bom para ser verdade. Muitos descontos e para pagamento à vista era um desconto maior ainda, por isso que eu paguei à vista. E eu fiquei sabendo o fechamento por outras pessoas que eram da academia. Não recebi nenhuma informação da própria academia, nada oficial. Foi mais por boato do que por algo oficial. Então, por enquanto, eu não sei o que eu vou fazer. Ninguém me avisou como que eu vou ter todo esse dinheiro ressarcido de volta.
Meu nome é Elisa. Cheguei ontem na porta da academia. Eu tinha ouvido falar de um boato que ela iria fechar. E quando eu cheguei à porta da academia, perto das 10h30 da manhã, já tinha uma concentrada de pessoas bem satisfeitas e um comunicado na porta que a partir das 11 eles iriam atender. Eu aguardei até as 11, mas só tinha uma pessoa que não era funcionária da Runner. Ele tentou organizar, mas teve um princípio de tumulto, chegou a polícia, chegou a televisão. E eles tentaram fazer alguns acordos, mas o documento que eles mostraram para nós, como alguns advogados presentes indicaram, não tinha segurança jurídica nenhuma.
Pois é, Elisa relatou que houve uma confusão lá, para quem nos acompanha, inclusive, pela internet, YouTube, Facebook, é possível ver as imagens da confusão. Deu polícia, várias viaturas, dezenas de pessoas na porta da academia chegavam com a mochila e não tinha aula. Vamos acompanhar.
Estou explicando. Por favor, uma coisa que eu peço.
E vocês vão fazer isso até quando? Até hoje, no final do dia?
Deixa eu só tentar. Vou tentar explicar para você. Vou continuar. Eu não sou funcionário da Runner.
Olha que tumulto que ficou por lá por conta disso, as pessoas sem saber o que fazer. E eu fui até lá, estive na frente da academia para tentar conversar com algum responsável. Ninguém quis falar comigo da academia, mas o que eu encontrei lá? Mais clientes em busca de informações. A equipe do Ligado na Cidade está aqui na porta da Academia Runner, onde muitos alunos foram pegos de surpresa pelo fechamento da academia aqui na unidade de Higienópolis, Avenida Angélica. Nós falamos com algumas pessoas aqui da fila, teve tumulto, polícia, porque ninguém sabe como vai ser o futuro desses alunos aqui nas aulas da academia, né? Então houve bastante tumulto e o pessoal ainda bastante perdido em relação a isso.
Na sexta-feira houve um comunicado, né, um papel colocado ali na entrada. Não ia ter mais academia, não ia mais prestar o serviço por um desacordo imobiliário.
Foi de surpresa. Passei hoje aqui de manhã, vi que tinha um tumulto, queria saber o que estava acontecendo. Tentei ligar aqui, ninguém atendia. Numa outra unidade da Runner, me informaram que tinha fechado a academia, sem nenhum tipo de aviso, nada.
E aí, como é que fica? Os alunos estão à deriva?
tanto os alunos como os funcionários foram pegos de surpresa.
Nós falamos com o pessoal da academia, mandaram a gente esperar para ver se alguém poderia falar conosco, mas ninguém veio aqui dar uma explicação sobre o que vai acontecer com os alunos, como é que vai ser o contrato deles a partir de agora, se vão ser realocados em outra unidade ou em unidades parceiras. Fica aqui o impasse, muita gente reclamando dessa surpresa desagradável que tiveram logo aqui nesta segunda-feira.
Jovem Pan e você, ligados na cidade.
Pois é, né? Fica esse impasse, as pessoas não sabem o que fazer, porque o que o pessoal estava reclamando é porque se houve um desacordo aí, por que continuaram vendendo esses planos para a academia, né? Por que não houve mais transparência nessa situação? Primeiro eu vou com a nota ou tem mais um áudio? Isso. A Hanner, ela mandou uma nota para nossa produção no final da tarde de ontem. O texto diz o seguinte, vamos ver, olha. Mesmo com mais de 20 anos prestando relevantes serviços de academia de ginástica no mesmo local, a unidade Genópolis não conseguiu firmar acordo comercial com o proprietário do imóvel e terá de entregar o mesmo no início de agosto. A Hanner vinha atuando com 3 modalidades de cobrança pelos serviços prestados. Presta atenção. 1. Cobrança mensal via débito automático em cartão de crédito. 2. Cobrança de 12 parcelas pela anuidade de serviços prestados. E 3. Pagamento à vista com desconto pela anuidade de serviços prestados. O que acontece? Quem escolheu a primeira modalidade, o cancelamento já se deu automaticamente, segundo a Hanner. Ou seja, agosto não vai ter cobrança. É isso que eles dizem. Quanto à segunda modalidade, o aluno tem que entrar em contato com a administradora do cartão, ou seja, tudo nas costas do aluno. E ele que se vire para poder tirar essa cobrança. E com esse pagamento à vista, com desconto antecipado, os alunos vão receber a restituição no prazo máximo de 30 dias. Bem, isso é o que diz a nota, mas o Rodrigo, que também entrou em contato com a gente, está perdidinho em relação a isso.
Olá, galera da Jovem Pan, me chamo Rodrigo, sou ex-aluno da Hanner Unidade Paulista. Em abril desse ano, quando a unidade fechou, fomos avisados faltando alguns dias para entrega do imóvel. Foram dadas apenas 3 opções: migrar para a unidade Gianópolis, ir para uma academia concorrente na Paulista ou receber o dinheiro de volta. Quem migrou para a unidade Gianópolis agora se decepcionou novamente, tendo em vista que a unidade fechou suas portas esse final de semana. Quem migrou para o concorrente teve problemas com os vouchers entregues, uma vez que a academia não tinha o conhecimento do fato. E quem optou em receber o dinheiro, assim como eu, não teve sucesso até o momento. Total falta de respeito com o consumidor.
Tá aí, ó, total falta de respeito com o consumidor. E para a gente tirar essa dúvida, o que que o consumidor deve fazer, a gente vai trazer o nosso especialista, porque para mim é muito claro essa situação. Aí a nota ainda diz aqui: aos alunos da unidade pedimos um pouco de paciência para que possamos atender a todos com calma. A unidade não estará mais operando suas atividades, mas teremos a equipe recebendo os alunos ao longo desta semana. Mas, poxa, se há um problema em relação à questão imobiliária, isso não é da noite para o dia que o dono do imóvel vai lá e pede o imóvel, assim, ó, tem que sair daqui, vamos lá, agora, tal, né? Complicado. A gente vai ficar de olho, porque parece que as coisas não funcionam assim tão bonitinho, né? Enfim, para saber quanto do direito do consumidor foi violado nessa história, nós vamos conversar com o secretário nacional do consumidor, doutor Arthur Rolo, que hoje está conosco ao vivo. Olá, doutor, tudo bem?
Tudo bom, Fernando? É um prazer falar com você e com os amigos ouvintes da Jovem Pan.
Prazer o meu, viu, doutor? Que coisa, hein? Como é que fica o direito do consumidor nessa situação?
Você falou tudo aí quando você falou agora há pouco que essa questão da desocupação do imóvel, ela não acontece da noite para o dia. Então, faltou aí informação por parte da academia. A academia deveria ter informado os consumidores com antecedência, deveria ter dado essa opção para os consumidores com antecedência. E aí não é questão de paciência do consumidor, é questão de falta de informação por parte da academia. Isso teria que ter sido avisado antes e possivelmente foram admitidos alunos nesse período aí em que já se sabia que o estabelecimento ia ser fechado. Então, de pronto, quem tem que resolver esse problema é a academia. A academia tem que cancelar os contratos firmados pelos consumidores e devolver esse dinheiro dos consumidores. A devolução, no caso do cartão de crédito, ela pode acontecer em até 30 dias. Agora, o mais importante é cessarem as cobranças. Se continuarem as cobranças a despeito da descontinuidade do serviço, as implicações aí para o responsável pela academia podem ser até de ordem criminal, porque não tem como cobrar, continuar cobrando por um serviço que sabidamente está deixando de ser prestado. Então tem que informar a própria academia aí, tem que lançar uma contra-ordem para as administradoras de cartão de crédito para que deixem de realizar as cobranças, e todas as cobranças que forem realizadas aí durante esse período de não prestação do serviço, o consumidor tem direito de receber o indébito em dobro. A minha sugestão aí para os consumidores que se sentirem lesados, procurar os órgãos de defesa do consumidor. Aí em São Paulo nós temos a Fundação Procon e temos o Procon paulistano, e também pode ser caso aí de intervenção do Ministério Público, da Promotoria de Defesa do Consumidor aí de São Paulo, considerando que existe, diante do que vocês colocaram na matéria, a possibilidade dessas cobranças continuarem a despeito da interrupção do serviço.
Muito bem, doutor Rolo, obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco, sempre tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. E você que tem uma situação semelhante, pode entrar em contato conosco, 931-17-0620 e 2870-9707, ao vivo aqui durante a nossa programação. Falando nisso, vamos ouvir mais ouvintes Jovem Pan.
Que é Débora, do Morumbi, São Paulo, e eu tô ligando para agradecer a oportunidade da gente poder explanar um problema que acontece no bairro do Morumbi, Panambi, que é o pancadão e o proibidão, que nós somos obrigados a ouvir pela madrugada, desde quinta até a segunda-feira, num volume altíssimo e com palavras obscenas, letras pavorosas, constrangendo inclusive as famílias de bem que moram dentro da favela do Paraisópolis e do Jardim Colombo, que têm filhos pequenos e idosos e que ficam constrangidos tendo que lidar com esse tipo de letra obscena e pior que tudo.
Meu nome é Gladys, eu moro aí perto da rádio, e a semana passada eu ouvi falar um ouvinte sobre estacionamento na região da 25 de março. É muito pior do que ele falou. Eu costumo frequentar os domingos, não tem zona azul de domingo, mas os guardadores cobram R$10. Não é falta de policiamento, lá tem muito policial, mas ninguém está nem aí para a gente. Se você não dá os R$10, você não consegue estacionar na região. Alguém precisa fazer alguma coisa.
Você, ligado na cidade.
E agora aqui no nosso Ligado na Cidade, a gente faz um giro pela nossa região metropolitana. Estamos na linha nesse momento com o prefeito de Santo André, Paulinho Serra. Muito obrigado pela atenção com o nosso programa, com os nossos ouvintes. Prefeito, bom estar aqui com você, falando com o senhor.
Eu que agradeço, bom dia a todos os ouvintes e parabéns aí pelo trabalho de vocês.
Muito obrigado, prefeito. Nós temos algumas questões que os nossos ouvintes deixaram aqui conosco a respeito de Santo André, então nós aproveitamos, fizemos um compilado para poder colocar no ar. Vamos acompanhar, prefeito.
Aqui em Santo André, duas pontes caíram e o prefeito, pelo visto, não está se lembrando das eleições. Ele está deixando de lado, dando de ombros a população do segundo distrito, que é aquela população que mora entre o centro de Santo André, o Rio Tamanduateí, e a zona leste de São Paulo.
Pois é, e ainda, prefeito, tem a questão da reconstrução da obra da Avenida do Estado. Está dentro do prazo? Quando fica pronta? Como é que está o custeio dessa obra? O cidadão vai ter aumento de imposto por conta disso? Como é que a gente pode falar desses casos aqui?
Primeiro, me causa estranhamento. As pessoas, claro que têm todo o direito de reclamar e de se indignar, até porque realmente em 100 dias duas pontes da Avenida do Estado caíram e a gente sabe dos prejuízos que isso causa na vida das pessoas. Agora, o que me causa estranhamento é uma fala de que a administração não tomou as medidas eficazes de forma muito rápida.
Então, o que foi feito?
Pelo que foi feito. Pela Avenida do Estado, a pista que desabou já está sendo feita pelo DAE, pelo Governo do Estado, e com relação às pontes. Uma ponte, a gente começou a obra no dia seguinte, foi invertido o tráfego, que era uma ponte exclusiva de transporte coletivo, mas ela está sendo feita e vai ser entregue até antes do prazo. No mês de outubro ela já vai ser entregue, estamos trabalhando final de semana.
E como é que foi a licitação disso para ser tão rápido, prefeito?
Isso foi feito de forma emergencial, justamente porque todo o transporte coletivo, e para você ter uma ideia, o corredor ABD, o trolleybus,
sim,
a linha exclusiva do corredor ABD passava justamente por essa ponte que caiu.
Então houve dispensa de licitação?
Houve dispensa, houve toda uma caracterização do emergencial aprovada pelo Tribunal de Contas, nós consultamos o Tribunal de Contas, e por essa questão do transporte coletivo nos foi concedido essa prerrogativa. A outra ponte que caiu no início do ano, em Santa Terezinha, nós dependíamos de uma liberação do governo federal, porque lá já tem um projeto aprovado junto ao BID para refazer toda a rotatória, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o governo federal não liberava este projeto porque uma dívida que a cidade contraiu nas últimas gestões junto ao consórcio intermunicipal de municípios impedia essa liberação do contrato.
Mas tudo que é dinheiro do governo federal está emperrado, prefeito. Vai vir mesmo?
Não, esse dinheiro não é do governo federal.
Vem do BID, é de fora.
É que o governo federal ele é fiador, ele
isso.
precisa autorizar o empréstimo.
Isso.
A Secretaria do Tesouro. Então, nós fizemos um grande esforço aqui de economias, nosso choque de gestão, conseguimos quitar essa dívida do consórcio, né? Inclusive, coincidentemente, hoje nós recebemos a quitação dessa dívida, estamos enviando ainda hoje para Brasília, vamos levar pessoalmente na Secretaria do Tesouro e, conforme o compromisso do Ministério da Fazenda, em 10 dias o Ministério da Fazenda vai autorizar esse empréstimo para a gente aí licitar e começar essa obra também lá de Santa Terezinha. Então, há todo um cuidado, um grande esforço para a gente integrar o primeiro e o segundo subdistrito da cidade, que inclusive é nosso compromisso de campanha.
Sem dúvida.
Então, a gente lamenta, claro, ninguém queria que isso acontecesse, ainda mais no início do governo de uma cidade completamente endividada como nós assumimos aqui a cidade. Mas todos os esforços, todo o nosso empenho, tanto na questão da gestão e principalmente nessa questão operacional, tem sido feito
para
a gente minimizar esses prejuízos.
Prefeito, a gente vai estar de olho, então, outubro, o senhor disse que já está pronta essa obra do DAE.
Isso,
e
isso.
A questão da outra ponte, o senhor
também
dá um prazo?
Em outubro
também.
O estado, pelo menos naquele
ótimo.
Pedaço, está recuperado.
Muito bem. Prefeito, em 30 segundos, se o senhor puder, que o nosso tempo está muito curto,
claro.
7 unidades de Santo André acabaram fechando as portas nessa terça-feira. Por que que essa medida foi tomada, já que saúde é sempre um dos pontos mais complicados em qualquer cidade?
Na verdade, as unidades não foram fechadas definitivamente. Elas passarão por um processo de modernização e qualificação. Nós lançamos na sexta-feira o maior programa de qualificação e modernização da saúde da história de Santo André, o Quali Saúde. Nós vamos passar pelas 34 unidades e nós começamos por 9 unidades, só que 7 delas estão no estado físico tão deplorável que não tínhamos como a gente fazer um processo de certificação e qualificação.
E o dinheiro vem de onde,
estrutural.
Prefeito?
Hã?
O dinheiro é da onde?
Esse recurso todo do Fundo de Saúde, do recurso municipal.
Municipal?
Municipal. Inclusive, nós tivemos autorização do Ministério da Saúde, os repasses do governo federal, mesmo com o fechamento provisório das unidades, não deixarão de ser feitos.
Não vai sobrecarregar o sistema?
Não, é claro que tem, num período até a gente começar a devolver essas unidades para a cidade, vai ter um certo desconforto, sim. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo os mutirões de final de semana de especialidade. Já tiramos 30 mil pessoas da fila de espera que a gente assumiu com 120 mil atendimentos parados. Já conseguimos zerar em 30 mil. Enfim,
perfeito.
Tem sido feito um grande esforço. Agora, o que a gente quer é uma saúde de qualidade. Não dava para fazer mais do mesmo.
Certo.
Né? A gente foi eleito aqui para mudar, para fazer uma gestão de forma diferente. E mesmo a gente entende aí muitas vezes o desconforto que causa as ações, mas é sempre em prol de uma saúde melhor e eu tenho certeza que esse programa vai dar certo.
Muito bom, prefeito Paulinho Serra de Santo André, obrigado, viu, pela participação.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade, viu?
Estamos à disposição. Muito bem, boa sorte aí no seu mandato.
Muito obrigado.
Tá aí, a gente vai fazer esse giro sempre que possível, também pela região metropolitana, porque chegam muitas demandas, muitas questões, a gente centraliza, traz sempre alguém aqui para falar, no caso o prefeito é sempre melhor para isso, tá certo? A gente tinha algumas questões para falar a respeito do aeroporto de Congonhas que nós trouxemos ontem, mas amanhã a gente traz a questão da festa Tem que haver adequação, isso a gente já conseguiu, mas amanhã a gente traz essa situação, tá certo? Mas é que, infelizmente, o nosso tempo está acabando, não temos mais tempo. Lembrando que às 7h30 da noite tem reapresentação do programa nas redes sociais. Não perca, tá ok? E eu conto com a sua participação amanhã, 931-170620, para você mandar o seu WhatsApp ao longo do dia, a qualquer momento, fotos, vídeos, áudios, gravações, porque você é o repórter e aqui você já sabe que o seu problema é meu problema.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.